Resenha!
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 Cast!
E aí, resenhadores de plantão, beleza? E para comemorar os mais de 20 mil inscritos que o canal Resenhando já chegou, hoje, tanto eu como a patroa Dona Gegé, vamos aqui começar uma nova categoria no canal, chamada Resenha Cast, que une duas coisas interessantes multimídia, podcast e vídeo do YouTube, sempre com temas bem descontraídos da cultura pop ou que está aí em evidência no momento. E nada melhor do que a gente falar sobre um filme que tá pipocando aí no Netflix e que muita gente tá assistindo e deixando os olhos bem lubrificados aí, chorando que nem uma criança, chamado O Milagre na Cela 7. Então, pessoal, antes que a gente comece aqui essa resenha bem descontraída, se é que a gente vai conseguir, não é mesmo, um filme tão triste como esse, já vou mendigar aqui. Se você gostar, se inscreve no canal, clica no sininho aí embaixo para receber notificações do canal, todos os vídeos que a gente postar, porque a gente não vai falar só sobre filme. O canal fala sobre um monte de assunto. Por isso chama Resenhando, assuntos de A a Z para você toda semana aí, sempre tá aprendendo algo novo. Além de você se inscrever e ativar o sininho, se você curtir, deixa seu like aí maroto. Se não, tem o dislike aí também, né? O YouTube é algo bastante democrático. Se também você se sentir à vontade para comentar, comenta, xinga, critica, elogia. Se você tem alguma outra curiosidade do que a gente, além das que a gente vai falar aqui no vídeo, deixa aí embaixo no comentário também que a gente vai ficar bastante feliz, beleza? Então, bora lá começar. Então eu me apresento aqui, sou Felipe Calabres, Lingo Lingo. Se não fosse o filme, eu jamais saberia o significado disso, né?
Seller, eu sou a Jéssica, ou Garrafas, como você preferir.
Então é isso aí, agora a gente vai começar o Resenha Cast sobre O Milagre na Cela 7. Você chorou ou não? Eu acho que sim, hein? Bora lá então!
Lingo, lingo, lingo,
lingo! Bom, pra quem ainda não assistiu o filme, O Milagre na Cela 7 trata sobre a história de um rapaz com certa deficiência mental que é injustamente preso e sua filha de 6 anos, não tendo onde morar, acaba aqui com o tempo convivendo com ele na cadeia. A partir daí, uma linda história se desenvolve. Mas calma, se você não sabia a sinopse e chegou nesse vídeo, sugiro que você pause agora mesmo esse vídeo, perca aí 132 minutos da sua vida para assistir o filme e depois volta aqui, porque a partir de agora, a metralhadora de spoilers vai começar e não vai parar mais. Vou falar aqui que foi a Dona Gegé que começou aí, que me incentivou a assistir o filme. E a gente, como é de forma democrática, nem tão democrática, né?
É, não é tão democrático, não. É 90% dos filmes que você gosta e 10% ainda chutando altos que eu gosto.
É, mas a gente, mas os seus 10% a gente escolhe bem. Os meus 90% nem sempre são bons. Então aí, resolvemos pegar e assistir aí, então, Milagre na Cela 7, já que muita gente estava falando sobre o filme.
Todo mundo, né?
É, todo mundo, exatamente. E não tem como, você tem que já começar o filme com algum lencinho, guardanapo, alguma coisa na mão, porque, meu, senão, inevitavelmente você vai aí que fica com os olhos levemente lubrificados.
Vai dar uma encharcada no sofá.
É isso aí, via de regra. Filme com um cachorro, que envolva cachorro como personagem principal, crianças sofridas, idosos, ou, no caso, como é o próprio filme do Milagre na Cela 7, uma pessoa com uma certa deficiência mental, você já tá preparado pro pior, cara. Você já sabe que vai ser um drama daqueles fudido mesmo, assim, que você vai se pôr a chorar, não é?
É, e esse envolve dois temas aí, criança, porque tem a menininha, né? E tem ele que tem deficiência mental. Então, os dois que vão fazer, assim, não tem como não chorar, né?
Você falou bem. O filme tem... Já não basta ter uma tipo de categoria que já é algo, assim, que força muito aí. Mas tem duas. Tem também uma criança que fica órfã, que já é órfã de mãe, e acaba perdendo o pai porque é preso injustamente. Cara, Então são já duas categorias num mesmo filme que são pré-requisitos para a pessoa chorar e se apegar aos personagens. Vale ressaltar que esse filme ele não faz parte do mainstream hollywoodiano. Ele é um filme turco, que dá assim, um certo valor e charme, porque eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar de nenhum outro filme turco além desse. Você já tinha ouvido falar alguma coisa?
Não, eu não tinha ouvido falar, não. Foi o primeiro filme que eu assisti que é turco.
Então, e para você ver, é interessante, é até mérito para a própria Netflix, outros serviços de streaming estão começando a fazer isso com mais classe também, mas o Netflix, como já está há mais tempo e é muito mais conhecido, ele tem revelado várias surpresas muito boas para quem gosta de um bom cinema, enfim. E não é vidrado só nos blockbusters, nos filmes de grande massa, que são de Hollywood. No próprio Netflix é possível garimpar e encontrar várias outras obras. Por exemplo, você pega a própria série Dark, que é alemã, é uma série muito interessante, que envolve tomada de decisões, viagem no tempo. E a complexidade da série é tão grandiosa. E você não imagina que aquilo foi feito fora do eixo do mal ali de Hollywood. Fora isso também, tem inúmeros outros exemplos, como vários filmes espanhóis de comédia. Recentemente aí, O Poço, né, Gegé? Que tava aí...
É, maravilhoso.
Tava em destaque aí também. Toque Toque, outro filme espanhol de comédia. Muito bom mesmo, muito bom mesmo. Tem o
coreano.
Aquele coreano que é o Hospedeiro, né?
É, o Hospedeiro.
Isso, coreano. Excelente também. Inclusive com o ator principal do filme que último recente ganhador do Oscar aí, Parasita, o pai de família lá da família pobre. Ele é um dos protagonistas do filme do Hospedeiro. Entre outros exemplos aí, cara. É muita coisa boa fora do eixo hollywoodiano. Você encontra, se apega e ama, assim, simplesmente ama. E o Milagre na Cela 7 é um grande exemplo disso também, né? Então aí abre-se as portas para o cinema turco.
Eu até acho que o Netflix quis valorizar isso, porque no filme você não tem a dublagem americana ou em português. Se você quiser, você tem que colocar a legenda para assistir o filme. Então só tem a versão com a linguagem original mesmo dos atores, né? O que acaba valorizando o filme, né? Então eu achei isso bem legal também.
Com certeza, com certeza. Você pega aí você pega outros filmes, também são outros exemplos disso, né? Eles acabam deixando o áudio original e faz com que aí os americanos preguiçosos que preferem fazer remake ao invés de ler uma legenda ou dublar um filme, força-se a assistir esses filmes.
Sim. E esse filme é um remake, né?
É, então, é outra coisa aí que é uma das poucas exceções. Esse filme rompe várias barreiras, né? Porque ele é uma das poucas exceções aí de remake que não, talvez não seja melhor que o original, mas mantém o mesmo nível, porque a maioria de remake é uma porcaria. Independente se é americano que faz ou não, a maioria das vezes segue via de regra, é sempre uma porcaria. Não é o caso desse, ele mantém um nível muito bom. Eu não assisti o filme original, mas assim, pelos comentários e pelo envolvimento e pelo peso da história, e lógico, por ter sido feito um remake, já pressupõe que seja um filme muito bom também. E outro, é filme coreano, né, cara? Filme coreano é tragédia pura. Então você já imagina já como é que é o esquema, mas isso a gente já vai falar mais pra frente aí. Sim, a gente, acho que vamos começar a falar da parte técnica do filme, e assim, a gente também não é muito especialista no assunto, mas é muito interessante aquelas panorâmicas que eles fazem nas fazendas, mostrando o pastoreio turco, aquelas pequenas aldeias, fazendeiros, e ao mesmo tempo que você tem uma área tão verde, tão bonita numa Turquia que pelo menos eu também não conhecia. Você conhecia que tinha umas paisagens tão bonitas lá?
Não, nunca tinha visto, né? Fiquei apaixonada.
Então, cara, e é assim, você tem, né, toda aquela ambientação contrastando com a cidade tudo suja, toda cinzenta, dando, assim, aquela verdadeira sensação que você tá numa ditadura mesmo, porque Você percebe que ele houve um golpe militar, que o exército domina todas as áreas ali do país, e todo mundo sob pressão, sob forte tensão. Inclusive, tem um personagem que ele é muito importante no filme, que é um cara que logo no começo ele já foge do exército, ele deserta, assim, ele larga o uniforme tudo e vaza, porque a pressão é muito grande. Tanto que a história, ela roda justamente em volta desse assassinato que o personagem principal aí acaba, entre aspas, cometendo, e é justo a filha de um militar, uma das maiores patentes ali do exército turco, que é onde que você tendo o poder e as influências, assim, o poder e influência é a mesma coisa, né, mas você tendo isso ao seu lado, você consegue ali reverter um jogo que estava totalmente, né, e você acaba fazendo o que você quer com a pessoa, ainda mais quando é uma pessoa do outro lado que não tem informação e tem os seus problemas e não tem quem a defenda, então você torna-se praticamente um deus naquele ambiente, naquele país, e é o que justamente acontece, né, porque é uma sequência trágica e muito triste desde o momento que acontece o fato principal do filme, que é a morte da filha do general, até a prisão do personagem principal. Então, assim, é algo que você fica impactado, porque acontece de forma muito rápida ali, né, e é um negócio maluco mesmo.
É, realmente, e essa parte das paisagens que você fala, essa diferença entre a cidade, né, poluição, essa guerra, e as paisagens, acho que até demonstra um pouco do que o filme já quer representar, né, a bondade e a maldade, porque onde está mostrando os personagens principais do filme, sempre tem uma paisagem bonita, e onde tem os soldados, né, sempre tem uma paisagem feia. Já vai mostrar aí, já começa a dar um leve spoiler do que você espera do filme, né. E realmente, né, essa questão da influência, né, das patentes, isso existe de verdade, não é em filme, não. Não é uma ficção que aconteceu no filme, representa o que a gente vive aí numa realidade no mundo todo, né?
Cara,
muito triste.
Isso é real. A gente tá vivendo isso no Brasil hoje. Acabou, faz uma, duas semanas que um presidente tira aí do cargo um oficial de grande poder e por interesses escusos aí para colocar outra pessoa no lugar, sabe-se Deus para quê. Então, isso é real, tá acontecendo no nosso país. Então, é assim, é incrível, cara. É incrível, assim, que conseguiram trazer, fazer uma realidade. Não foi muito forçado, porque, de fato, isso aconteceu e isso acontece. E se ninguém fazer nada, isso vai continuar acontecendo no mundo. Sempre vai estar acontecendo. Então, é uma coisa... Bom, fora essa questão também, a gente tem que falar do roteiro, que, de fato, tem muitas pontas soltas. Há uma divergência muito grande com o filme original coreano. Mas essas pontas soltas que acabam sendo deixadas, na verdade, você... Chegando ao final do filme, você percebe que às vezes foi até proposital. Para que você fique se perguntando sobre algumas coisas aí, que teorias, discussões, que é a graça do cinema como um todo. Nem sempre você tem um filme mastigadinho, é bom. Às vezes é legal você ter uma discussão sobre o que realmente aconteceu, o que poderia ter acontecido. Assim, por exemplo, todo mundo aqui, não tem como ter um exemplo melhor do que o filme da Origem. E no final lá eles têm aquele lance de rodar o peão para saber se eles estão vivendo a realidade ou eles estão num sonho. E no final da Origem, o peão fica rodando, e corta a cena. Então, puta, o que será, né? Então é a mesma coisa, cara. Então, eu não sei se essas pontas soltas... Você vai durante o filme achando que são vários assim, ai, nossa, não tá muito mal explicado. Mas aí você vai chegando no final, as coisas mesmo mal explicadas se encaixam de uma forma... Você vê que é proposital para discussão, que é o que a gente tá fazendo, que vai fazer daqui a pouco aqui.
Exatamente, eu acho que é mais inteligente o filme que deixa essas pontinhas soltas aí para você poder colocar os miolos para trabalhar aqui, né? Quando é muito mastigadinho, o pessoal não fica comentando muito sobre o filme depois, morre ali, assiste e morre. Agora, se o filme te deixa com a pulguinha atrás da orelha, você vai questionando, você vai perguntando para um, para outro. Então, eu achei isso bem legal no filme.
É verdade. Tem muita gente que fala que Milagre na Cela 7 ali é uma cópia descarada da Espera de um Milagre, um pouquinho de A Vida é Bela e um pouquinho de Uma Lição de Amor, que seja. Mas o mestre Bill Gates já falava, nada se inventa, tudo se copia e melhora. E a Milagre na Cela 7 é um filme que você espera que vai ser um dramalhão do começo ao fim, e só fica aquela forçação de barra em cima da história ali do personagem principal e a sua filha, do Lingo Lingo e da Garrafas. Mas, cara, existem outros desenvolvimentos de personagens que, meu, quando você vê que os personagens vão se desenvolvendo na história, você fica feliz, cara. É um arco todo ali. É uma sequência de milagres que acabam acontecendo se você for analisar a história de vários personagens que estão ali no filme. Que, assim, a maioria das pessoas que reclama do drama muito exagerado que o filme tem, meu, se a pessoa, no mínimo, leu a sinopse ou ouviu alguém falar desse filme, já sabia o que esperava, né? O que esperar. A história principal não tem como fugir do drama. É que nem a gente brincou no começo. Tá envolvendo uma criança sofrida e um cara com deficiência mental que é preso injustamente, meu. Então, se você não gosta desse tipo de drama, que é muito importante, nem assiste, então, porque, meu, você como? Se você não vai chorar, pelo menos você vai ficar muito injuriado assistindo. Então, nem assiste, cara.
É até engraçado porque tem uma curiosidade. O nome dela significa ovo.
Nossa, caramba, cara.
Logo se vê que foi uma pessoa, né? Pai dela que escolheu o nome, né?
Provavelmente ele gostava muito de ovo, né?
Eu acho que sim. Ou porque ele é muito inocente, né? E aí ele quis escolher, ele escolheu um nome de uma coisa assim, simples, né? Bom, por isso que ovo.
É verdade, olha aí, bastante curioso isso daí. Eu não sabia desse lance, não, que o significado era ovo. Mas...
é ovo.
Então você pega ali o centro do filme, que é aquele drama, aquela tragédia. Mas o filme, ele não fica naquilo, ele não foca só naquilo, ele vai se abrindo aos poucos e vai desenvolvendo tudo ao redor, porque na cela 7 não tem só o mesmo. Existem outros presos ali, com vários, cada um com seu problema, e não é um problema tão simples, porque como ele, de certa forma, foi forçado a ser preso, e a influência militar em cima ali, o colocou na pior cela da prisão, que é a cela 7. Que existem os piores bandidos, os piores presos estão lá. Então, você imagina que não vai ser um clima amistoso. Vai ter porrada e pancadaria. Mas, o que acontece? O primeiro milagre do filme é ele ter sobrevivido já no primeiro dia. Porque é espalhado que ele matou uma menina e ninguém conhece ele na cadeia. Então, os caras... e não é novidade pra ninguém. Quem faz qualquer atrocidade com criança na cadeia sofre e muito. Muito. O nego chega a morrer na cadeia. E é o milagre que acontece aí, porque ele apanha tanto, e continua vivo. Tanto que em determinada cena, o médico falou, é um milagre esse cara ter ficado vivo. Mas o que acontece? E aí o filme, você acha que o filme só vai ficar... até aí você já tá chorando horrores. E só que a partir daí o filme começa a ter pontas bem dosadas de comédia. E também um drama mais leve, puxando ali pro desenvolvimento desses prisioneiros. Você pega ali, a comédia em si é, por exemplo, o Memo escrevendo carta pra filha dele, contando que, olha, o cara sendo ignorado todo dia, isolado pelos prisioneiros, e ele na carta escrevendo, falando pra menina que ele já fez vários amigos na cadeia, e o cara principal lá, que é o que mais odiava ele, é o que mais batia nele, ele falava que era o melhor amigo dele. Então, aí você vê que você vai...
até a inocência dele, né?
A inocência dele é muito grande do mesmo. Assim, só que o que acontece? Com o convívio, aí acontece o outro milagre, que eu acredito que seja o outro milagre do filme, que é os presos que estão convivendo com ele, perceber que com o convívio, ele, cara, jamais mataria uma criança. Primeiro porque ele tem uma filha, pequena também, e segundo, porque eles vão percebendo, lógico, que o cara tem algum problema. Porque o cara é maltratado toda hora, continua dando risada, cumprimentando todo mundo, brincando com as pombas na prisão, não se importando se tá sendo maltratado ou não, e sempre feliz. Os caras percebem pelas conversas que o cara não é normal. Então, eles vão falando assim, pô, esse cara não é possível que ele tenha realmente matado uma criança. E a maior prova, e é uma das cenas principais do filme, na minha opinião, que dá a reviravolta, que é quando a filha dele tá lá, vai visitar ele secretamente na cadeia, que conseguem colocar ela lá dentro, porque aí as pessoas que estão em volta dele já gostam dele e fazem esse esquema pra ela ir lá, tá dentro da cadeia com ele. A polícia descobre que ela tá lá dentro, chega na cela, escondem ela. E o chefe da prisão olha pro Memo, e o Memo, ele nem fala nada, o Memo aponta pra debaixo da cama, assim, entregando a filha dele.
Essa cena foi...
Então, o chefe dos bandidos já fala, né, meu, como que esse cara matou uma criança, sendo que ele entregou a própria filha aqui dentro da cadeia onde ela tava? Como? Olha a ingenuidade do cara. Então, existem várias cenas, assim, nesse desenvolvimento de amizade, da amizade em si, a questão da pena de morte em si, questões políticas, essas comédias bem dosadas, cara, que deixa o filme... Você vê, ó, nas várias visitas dela, da Ova na cadeia, ele começa a perguntar vários nomes de mulher pra menina. E ele, eu acho que ele pergunta uns 50 nomes. Aí o chefão lá da cadeia que odiava ele fala assim, mas mesmo, você é um mentiroso, cara. Você falava que na sua vida só era sua mãe e aí a sua filha. Você tá perguntando de um monte de mulher. Aí ele olha pros caras e fala, não, mas é as ovelhas lá da fazenda. Então, meu, você racha o bico. É um alívio cômico ali, muito bem dosado. É um diálogo que foi muito bem encaixado no filme. E que dá aquela equilibrada bacana que precisa. E pra você gostar cada vez mais do personagem, né?
É, exatamente. E você sabe que uma das coisas que as pessoas comparam muito entre o filme original, que é o sul-coreano, e o filme que eles fizeram de remake, é sobre essa questão de ser engraçado, né? E eles falam que o coreano, o sul-coreano, ele era ainda mais engraçado do que esse filme que fizeram agora, né? Que ele, esse filme de agora é engraçado, mas que também tem esse lado mais emocional. E o sul-coreano disse que era mais engraçado ainda.
Ô, louco!
E vai.
Não tem como o sul-coreano ser mais engraçado. Os caras são muito trágicos, eles são muito ensandecidos.
Ah, não sei. Talvez nos tombos deles, né? Uma coisa meio. Não sei. Porque esses sul-coreanos, eles são muito assim, atrapalhados, né? Parece que todas as cenas que eles fazem, eles sempre tropeçam, caem, rola.
Aquelas gritarias então, do caramba.
É, talvez nisso. E vale ressaltar no que você tá falando aí, né, dos personagens, na interpretação, tanto da Ova quanto do Memo. E muitas pessoas depois foram pesquisar se o ator que fez o Memo tinha problemas mentais realmente, porque todo mundo acreditou que ele tinha problemas mentais, porque o personagem dele, né, parecia que realmente era ele, né, e ele não tem, ele apenas estava, ele é um excelente ator mesmo, e a Ova também, que ela fez o papel quando ela tinha 8 anos de idade, e ela já tinha feito vários filmes, ela já tinha feito mais ou menos uns 7, 8 filmes com 8 anos de idade, então ela é bem conhecida lá na Turquia.
E assim, é uma atriz que manda super bem ali no drama ali dela. O cara nem se fala, né, meu? Nem se fala. A interpretação dele foi. É assim, parece que o cara tem problema mesmo, assim. É uma coisa maluca mesmo. Você vê na interpretação. O cara mandou muito bem mesmo. A cara dele já, assim, é uma cara meio de bobão, né? E ele conseguiu mandar muito bem, assim. Foi muito bom. Que realmente significa aquele tal de lingo-lingo e ciceler, garrafas, né? Na tradução é garrafas, que eles falam tanto no filme, que tanto ele fica gritando lingo-lingo e ciceler. Meu Deus do céu, o que é isso? Se não fosse esse filme pra nós pesquisar e descobrir isso...
Lingo-lingo é uma música, né? Na verdade, é uma música muito famosa turca que fala de lingo-lingo ciceler, né?
Isso
eu pesquisei, eu vi que é uma música turca, que é uma música inclusive fala de desilusão amorosa, essa música, né? O ciceler eu sei que é garrafas, né? Significa garrafas mesmo, é o significado. E o lingo-lingo...
Lingo-lingo é tipo um lá 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 lá, mais ou menos isso.
Está significado.
É tipo assim, você pode comparar essa música, porque ela é muito, assim, pelo que eu vi, ela é muito popular, a letra dela na Turquia. E apesar de não ter muito significado a música em si, como a maioria das músicas que faz sucesso, não tem muito significado mesmo, né? Mas ela, a gente pode comparar muito com a música de antigamente do El Chan, ou um tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê da vida. Tem ali uma sonoridade que impregna e várias pessoas já regravaram essa música. Então, e acabou virando também uma forma de expressão na Turquia. Então, eles realmente usam isso para chamar a pessoa lá, entendeu? Então, acaba ficando mesmo, né? É que nem aquele comercial que tinha do compadre Washington, sabe de nada, inocente. E aí vai, essas coisas que da cultura pop aí que vai pega, e a galera vai passa por isso daí pra realidade, nego usa como gíria ou alguma coisa, e pegou. Só que é curioso, porque quem não conhece a cultura turca vai pesquisar, cara, porque é um negócio que eles falam direto no filme, então você, pô, mas o que será que é isso? Sim. E você vai ver, é uma música, os caras passou isso pro diálogo deles, interessante.
Aí virou um apelido carinhoso entre pai e filha, né?
É verdade, é verdade. Aí fica até bonitinho um chamando o outro disso. Ainda mais naquelas cenas de, nossa, que aperta o coração, que um tá do lado do muro da prisão, o outro tá do outro lado, e um fica gritando, pô, puta merda, cara. Você já, nossa, vai escorrendo lágrima aí fácil nessa cena.
Eles falam com tanta emoção, lingo-lingo, Ciceler, que mesmo se eles estivessem falando assim, ô, seu otário, ô, seu bestão, ainda assim a gente continuaria suspirando aqui do outro lado, né?
É verdade.
Porque é muito assim, a forma como um chama o outro.
É verdade. E outra coisa que intriga no filme é o personagem do Yusuf, que é um senhor que ele vai aparecendo aos poucos no filme, mas chama muito a atenção. Aí você vê a mão do diretor um pouco, porque até a gente volta no assunto da técnica, porque esse personagem ele vai aparecendo muito aos poucos, assim, é um dos prisioneiros ali da cela, mas ele é sempre um que fica calado lá no fundo da cela, sempre olhando para a parede, nunca conversa com ninguém, mas aí você vê a mão do diretor, porque sempre que vai dando uns closes nele, assim, é uma fotografia muito show de bola, sabe, com brilhos, assim, passando o sol, cara, sabe, são quadros que você vê a mão do diretor ali. É uma fotografia, cara, que não é qualquer um que faz aquilo, não. É muito da hora como ele vai sendo imergido na história, esse personagem. E o que acontece? É um cara que ele nunca quer conversa com ninguém. Fica na dele. Só que é muito emocionante, porque no primeiro encontro da Ova com o Memo na cadeia, quando ela consegue entrar lá na cela 7... É tipo assim, todo mundo olhava pra parede e via um buraco. E ela olha pra parede e vê uma árvore lá. E até então você não entende, porque várias vezes aparece uma árvore no filme, mas são cenas dispersas. E ela vai, cara, ela chega nele assim e fala, nossa, mãe, você, o senhor tá vendo a árvore ali? E ele sempre tava vendo a árvore. E o cara começa a chorar, entendeu? Descaradamente, assim, e aí até o personagem começa a evoluir na trama. Chegando ao ponto, assim, que se você for... E aí é onde que entram as pontas soltas, que a gente comentou no começo. Porque em determinado momento ele começa a testemunhar o crime que ele fez. E aí você começa a pensar que talvez ele seja o avô da Ova.
Exato.
Então, mas isso não deixa mastigado. É algo que fica muito subentendido. Porque, assim, como que vocês têm certeza que ele seja o avô da menina? Não é que a gente tem certeza, é que o desenvolvimento do personagem, o desfecho dele, força muito esse pensamento, porque ele mesmo várias vezes acaba comentando com o parceiro de cela que depois de um ano, quando ele saísse, ele não teria vida, que ele não ia conseguir viver. Então, o desfecho do filme, que é muito bacana, mas também muito novelesco, existe uma troca. E essa troca, cara, você consegue analisar e falar, não, esse cara, ele não tá só arrependido. Tem algo a mais aí. Não é? Não é esse tipo de pensamento que dá na hora que você vai vendo o personagem em si?
É, eu acho que um momento que eu comecei a pensar que ele era avô dela foi quando ele viu ela lá, que ela foi conversar com ele, porque ele... assim, o semblante dele, ele ficou meio chocado, como se a imagem dela lembrasse muito a filha dele, né? Então você vê que no olhar dele, assim, ele mudou a hora que ela foi lá e começou a conversar com ele. Então, até eu acho que foi esse um dos motivos dele não ter identificado o Memo lá, né, como o genro dele, né?
É verdade, porque,
até então ele não tinha visto a menina, então ele não sabia que, no caso, era ele que tinha casado com a filha dele. Aí a hora que ele viu a Ova e viu que ela era muito parecida com a filha dele, né? Ele começou a mudar o semblante dele ali, né? Foi ali que eu acho que ele decidiu que ele tinha que ajudar o Memo a ficar com a neta, né? Eu acho que foi isso na minha cabeça.
E aí é ponto para outro ator também, muito bom. porque a todo momento ele tá com aquele olhar sério, vidrado, olhando assim. No primeiro contato com a Ova, cara, ele muda o olhar, o olho dele dá aquela estalada assim, você vê que começa a lacrimejar, você vê que o cara tá querendo falar, mas ele não consegue, sabe? Ele tá com aquele remorso. É uma coisa muito doida esse filme, cara. Assim, as interpretações de alguns atores são muito pontuais nesse filme. A desse cara do Yusuf é um negócio incrível, é incrível mesmo assim. É um personagem, talvez assim, o mais central mesmo, assim, aquele que você não tá dando a mínima no começo, mas sem ele o filme não teria tido o desfecho que teve. E os diálogos são muito bem feitos, porque em dado momento do filme, quando eles estão lá confraternizando entre eles, que eles começam, né, curiosos, né, começam a perguntar como que ele fez uma filha, né, daquele jeito que ele é. E assim, que nem você, ainda a gente tava discutindo durante o filme, mas depois eu acho que você até concordou comigo que, na verdade, se for analisar, a menina realmente ele não tinha condições pra fazer uma filha. Que aquilo...
A idade mental dele é de 8 anos, né?
É, eles até falam no começo do filme, a avó, né, a mãe dele, que é a avó da Ova, fala que pra ela não esquenta a cabeça com o que os outros falam, porque eu mesmo tenho a mesma idade que a dela, mental.
Isso.
E assim, os caras na cadeia, eles percebem, né, meu, que na verdade, se for ver dali de dentro, ele é mais pai que todos que estão ali, porque ele não é pai de sangue dela. Eles percebem isso, tanto que tem uma discussão que o chefe lá dos prisioneiros fala, ó, ele tem uma paternidade muito maior que a nossa aqui dentro. Ele cuida dessa menina como se fosse filha dele cegamente. Então, ele acredita que é filha dele. Então, cara, ele é muito. Então ele merece sair daqui e ser pai dela, viver a vida com ela. E, cara, é emocionante. Então, e aí entra o desenvolvimento, por exemplo, eu esqueci o nome do personagem do chefe dos prisioneiros, que é um nome bem complexo de se até pronunciar. Ele é um cara que, meu, no começo do filme você fica se cagando de medo. Você vê que o cara, ele sabe dos esquemas, ele consegue arranjar um instrumento que o cara esqueceu pra fora da cadeia. É aquele que dá o jeitinho, igual o personagem do Morgan Freeman no Sonho de Liberdade. É o cara que ajeita tudo na cadeia. E é o cara tem influência lá dentro. E mais, o cara profissionalmente tem uma certa influência, mas na vida pessoal dele, a vida pessoal dele tá estilhaçada, tá quebrada. Tanto que no momento que a mulher, ele pede ajuda pra mulher dele que tá fora da cadeia trazer a menina pra dentro, a mulher dele fica putaça, porque acha que, né, que é uma filha fora do casamento, que ele traiu ela. Então você vê que não tem nenhum tipo de confiança entre os dois. E o relacionamento dos dois, conforme a situação do Memo vai melhorando, o relacionamento desse cara, por exemplo, com a família vai melhorando, levando até ao ponto no final do filme do cara simplesmente falar, não, acabou, saindo daqui eu vou valorizar minha família. Então é outro milagre, porque tipo, você vê que os prisioneiros, tinha um que era suicida dentro da cela, e o cara para de tentar se suicidar. Então são milagres recorrentes que vão acontecendo nos 132 minutos do filme. São vários e vários milagres, entendeu? Não é só o clímax do filme no final, que é um milagre em si, mas no decorrer da história vários milagres acontecem.
É verdade, e essa questão que você levantou aí é um dos pontos daí que não tem, né, um ponto sem nó, que é a questão da paternidade dele, né? Fica a dúvida se ele realmente é o pai dela ou não, né? Porque quando ele começa a falar sobre sobre como aconteceu, né, o casamento dele, os presos acabam que interrompendo a explicação dele, então fica pra gente, será que uma pessoa que tem a mentalidade de uma criança de 8 anos tem capacidade, né, pra conseguir fazer um filho e tudo mais, né? Então será que não foi forçado, que ela acabou, a mãe da Ova acabou engravidando de algum rapaz da aldeia lá, e aí fizeram ele casar com ela pra poder dizer assim, não sujar o nome e a honra dessa mulher, né, que era filha do rapaz que acabou se suicidando depois no lugar dele, ou será que realmente ele é o pai da Ova ou não, né? Então fica esse ponto sem nó aí.
Bom, eu cravo aqui que ele não é pai dela, é pai de sangue, né? Mas e o Yusuf é o avô dela, que ele que matou a mãe, a filha, né? Por ter sido desonrada, porque essas aldeias pequenas, todo mundo sabe como é. Mulher engravida solteira, ela fica desonrada. Numa época, eu acho que, assim, Aparentemente o filme parece se passar nos anos 80, 90, não dá pra ter 100% de certeza, mas é um período que você vê aí que rola um preconceito e que o cara, ele mesmo confidencia no filme. Eu ouvi mentiras das pessoas que eu achava que eu confiava. Eu ouvi conselhos errados. Então o cara, ele dá ali a sentença dele, ele fala, eu matei minha própria filha. Então você...
Tá atormentado.
É, você acaba levando, fazendo essas ligações. Então, eu cravo aqui que o Yusuf, o senhor que olha na parede, é o vô dela, de sangue, e que o mesmo não é o pai, assim...
Pai biológico. Pai
biológico, isso. Mas é o pai, né, com certeza. Pai, muito mais pai do que
pai
muita
que
gente.
Cria.
É, muito mais pai do que muita gente aí, né?
Verdade.
Eu tenho uma certa objeção para esses filmes do gênero. Eu evito muito assistir, porque eu sei onde isso vai dar e o que vai acontecer durante o filme. Eu choro mesmo, eu não tô nem vendo. Se alguma coisa me toca lá, eu choro mesmo. Nem sei. Antigamente ainda só tava acompanhado, às vezes eu dava uma disfarçada, hoje eu não tô mais nem aí. Eu começo a chorar mesmo. E como eu falei, né, meu, tem dois tipos de categoria de personagem nesse filme que aí te faz, nossa, te desembesta a chorar. E, meu, aí você pega aí alguns exemplos, ó, a Jéssica vai até falar o delas aí. Mas, ó, O Túmulo dos Vagalumes, Menino do Pijama Listrado, Marley e Eu, você pega A Própria Vida é Bela. Meu, você sabe o que esse filme, A Espera de um Milagre, você imagina o que vai acontecer. Você torce pra não acontecer aquilo, mas você tá se enganando, você sabe que vai. Então você tem que chorar mesmo no filme, não tem como. Você tem algum exemplo aí que eu não tenha falado de filme muito triste aí pra assistir e se cortar os pulsos?
Ah, eu tenho os Água com Açúcar, né? Que é o Antes que Termine um Dia, Um Amor para Recordar, PS Eu Te Amo. Todos esses são filmes, Sempre ao Seu Lado, que é um filme do cachorrinho também, que é meio no esquema do Marley e Eu. Que o cachorrinho fica lá esperando o dono o resto da vida e o dono não volta porque morreu. Tem até uma estátua dele, é baseado em fatos reais. Tem uma estátua dele. Tem esses filmes também, né? São no mesmo, a mesma pegada.
É verdade, é verdade. E bom, assim, mas assim, a gente só pra encerrar, né? A gente não falou do final do filme. Mas como a gente soltou vários spoilers aqui, a grande diferença da versão turca pra coreana, é que além dos vários milagres que acontecem durante o filme, o último deles, que é o mesmo conseguir aí escapar no final, aquela, que aí é a minha opinião, tá, muita gente vai meter o pau mesmo, mas eu falo, eu só não dei 5, porque eu boto uma tragédia, né, então eu imaginava que não ia ter esse milagre, eu achei que ele ia ser morto mesmo, mas eles conseguem fazer um plano mirabolante lá, bem novelesco. E ocorre o último milagre, que ele conseguir fugir da cadeia e ter uma vida de pai e filha aí com a Ova. Um final feliz, né?
É, então, aí os policiais ajudam ele, né? Porque vem da inocência dele, não acham justo enforcar uma pessoa inocente, né? Então os próprios policiais começam a fazer todo o plano ali, né, pra poder conseguir salvá-lo, né?
O cara mais puxa saco do general lá, se converte, ele vê que o cara, né, enfim...
Outro milagre,
é,
né?
É outro milagre, porque o cara era um puxa saco.
É difícil um puxa saco na vida real ou em filme conseguir se converter, um puxa saco sempre vai ser um puxa saco. E o cara conseguiu, né, e contra o general, então é outro milagre.
É verdade. E você recomenda o filme ou não?
Nossa, com certeza. Inclusive, muitas pessoas ficaram se perguntando se esse filme aconteceu na vida real ou não, né? Se foi baseado em fatos reais ou não. Esse filme não foi baseado em fatos reais, é apenas uma história fictícia mesmo. E é muito lindo, eu recomendo, sim, quem quer chorar, quem tá de TPM aí, ou quem quer perder um bom tempo, um tempo, assim, positivamente assistindo um filme, eu super recomendo.
Olha aí, show de bola. Então eu vou dar aí pra esse filme de 5, 0 a 5, eu vou dar 4,5 pelo final, que eu tava esperando que acontecesse uma tragédia, mas eu também super recomendo aí, espero que vocês gostem do filme, quem se interessar.
Eu vou dar 5, né? Porque não tem como dar menos pra um filme desse. O filme que tá todo mundo falando. Eu tava me sentindo uma alienígena até eu assistir. Todo mundo tava falando. Você entrava no Facebook, no Instagram, só se falava disso. Então, 5, nota inteira, ó. Porque eu não gosto de tragédia. 5.
Então é isso aí, ó. Recomendação da dona Gegê aí também, ó. Nota 5, hein? Olha só. Bom, então acho que é isso, né? Vamos encerrar por aqui.
Vamos encerrar o vídeo. A gente já falou tudo que tinha que falar. Agora o pessoal vai desligar e vai lá assistir o filme.
É, isso aí. Quem já começou a assistir lá atrás vai depois ver aqui e vai terminar de ver nosso vídeo aqui também. Então é isso aí, pessoal. Espero vocês no próximo Resenha Cast, então. E, né, vamos fazer junto aí ou não a despedida? O jargão. Então é isso aí,
então,
ó.
Vai.
Até mais e obrigado vai. Pelos peixes, galera.
Sim.
Até mais.
Tchau.
Tchau, tchau.
Nimbo!
Resenha!
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 Resenha! Yes!